O título dessa mensagem é Sou Cristão, e agora? Filipenses 3, versículo 12 a 16. Filipenses 3, versículo 12 a 16, que diz assim: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais doutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Sou cristão. E agora? É só esperar, aguardar o grande dia? Não preciso fazer mais nada porque eu estou garantido na vida eterna? Será que por sermos cristãos, estacionamos na vida? Bom, a marca de um convertido ao cristianismo é o novo nascimento. Então, para desenvolvermos, nós precisamos produzir, constituir história. O chamado para o cristão é para a imitação de Cristo. Vivendo como ele viveu, mas fazendo também novos discípulos. E nesse conceito de novo nascimento, Paulo, ele abriu mão de seus antigos valores, ele tinha uma caminhada muito árdua, ele tinha muito conhecimento, ele tinha uma caminhada. Mas ele abriu mão de todos os seus antigos valores para constituir novos valores. E no presente, Paulo, ele se via como um atleta que corre de maneira veloz para a linha de chegada, a meta final da carreira cristã. E ele usa nesse trecho que nós lemos a figura do atletismo para descrever a sua carreira cristã. Paulo, ele é um homem que tem os olhos bem abertos para ver todo mundo ao seu redor e tirar ricas lições espirituais. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos olhar à nossa volta e tirar ricas lições espirituais. E aqui o veterano missionário, ele fala no versículo 12 da motivação central da sua ambição. Prossigo de perseguir, de concentrar esforços. Desde o dia que Paulo ouviu a chamada do mestre na estrada para Damasco, ele se deparou com a realidade de um Deus que estava forjando nele um instrumento para proclamar o nome de Cristo perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel, como bem diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. E assim ele paga o preço para atender a esse chamado. E conosco, meus amados, não é diferente. Deus nos chama, mas existe um preço a ser pago, onde esse preço é se entregar para viver o chamado. Esse é o preço. Esse que se dá sim pela graça. E nós cantamos a graça bastante há pouco. Mas não é porque é graça que é totalmente passivo. Exige empenho, dedicação, quebrantamento, renúncia. E aí então Deus vai forjando em nós esse instrumento a serviço do Senhor. E nessa jornada, Nós não podemos desistir. É necessário prosseguir, perseguir, concentrar os esforços, já que assim como o apóstolo Paulo, nós também estamos nessa mesma corrida que ele estava. Então eu quero com vocês hoje linkar alguns elementos essenciais para ganharmos essa corrida e receber essa recompensa que o apóstolo Paulo traz à tona no texto. O versículo 12 a 13, na parte A do versículo 13, denota ali o primeiro elemento que é a insatisfação. Esse é o primeiro elemento essencial. Quando ele afirma, não julgo havê-lo alcançado. Não julgo havê-lo alcançado. Paulo, ele participa de uma corrida. Ainda que não envergue a faixa de campeão e tampouco segure a taça, mas ele deve continuar correndo até que o prêmio seja atribuído. E embora ele tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento de muito valor na pregação do Evangelho, no plantio de igrejas, basta olharmos para o Novo Testamento que a gente vai ver tudo aquilo que o apóstolo Paulo, né? Lógico que Deus ali na vida dele que fez. Quantas e quantas igrejas, como eu já disse e reforço, era pai de alguns, avô de outras, mas estava sempre ali, sempre presente, escrevendo cartas, se preocupando, orando por essas igrejas, sempre ali presente. Porém, Paulo, ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Ele sempre queria mais. Sempre queria mais. Uma insatisfação santa. E esse é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Me vem à mente agora de um filme da lista de Schindler. Não sei se você já conhece, é um filme muito antigo. Que aparece lá um homem de Deus que ele fala, mais um, quero mais um, salvar mais um. E aí é uma insatisfação santa. E nós precisamos ter isso. O apóstolo Paulo tinha isso. Mas acontece que muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos. Ao se compararem com quem tem dificuldade de se manter de pé. Então às vezes olha para o outro e fala assim, ah, eu estou bem pra caramba. Porque está olhando quem tem dificuldade de se manter de pé. E até mesmo quem tem dificuldade de se mover. E acontece que quando nós nos comparamos com quem está parado, com quem não está produzindo, nós temos uma tendência de estacionarmos na vida. De estacionarmos. Paulo, ele não se comparava com os outros. Mas ele se comparava com Cristo. Ele ainda não chegou à perfeição, mas é seguindo a Cristo e por ele sendo aperfeiçoado que ele chegaria à perfeição. A perfeição de Cristo, ela traz à tona a nossa imperfeição. Mas isso não pode ser motivo para paralisarmos frente a essa revelação. E sim para prosseguirmos, o imitarmos, o seguirmos. Porque já pensou se toda vez que nós tivermos um momento com o Eterno e olharmos a perfeição divina, a gente, não, eu não sou nada, então eu parei por aqui. Não! Isso deve ser um incentivo para a gente continuar o imitando. A santificação, isso é uma ordenança para a igreja nos tempos presentes. E nós precisamos estar cada vez mais buscando nos parecer com Ele, fugindo do mal, abandonando o pecado, pedindo força para Deus. Nós não podemos estacionar. E muito embora Paulo seja perfeito, como descreve no versículo 15, mas vamos entender o que ele está dizendo aqui. Essa perfeição que ele vai falar no versículo 15 significa na sua essência do texto, amadurecido na fé. E uma das características da maturidade é a consciência da própria imperfeição. Se acharmos que estamos prontos, significa que não somos amadurecidos. Significa que a gente estacionou na vida. Que nós tiramos o olhar dessa graça. Que estamos alicerçados no mérito. E aí, com certeza, meus amados, Deus não está nesse negócio. O cristão maduro, ele faz constantemente uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar. Tem que fazer assim. A gente não pode ficar olhando para quem erra mais. Aí falar, não, eu estou bem na foto, olha. Não é isso. A gente tem que sempre olhar para Cristo. É Ele o alvo, Ele é o modelo. E nós precisamos fazer essa autoavaliação honesta. A luta contra o pecado ainda não terminou. Porque essa perfeição, ela não se alcança na presente vida. Romanos 7, do versículo 14 ao 24, lá vai descrever bem essa fase transitória. Mas a leitura fica como uma tarefa à parte. Mas é aquele texto onde o apóstolo Paulo ele vai falar daquela luta da carne com o Espírito, daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele não consegue fazer, da lei, da graça, enfim. Mas ali não está alguém que entregou os pontos. Ali está alguém que está lutando, insistindo, que não se conforma de viver uma vida onde o pecado reina. Quem precisa reinar na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que precisa reinar na nossa vida. E esse termo perfeição nos dias de Paulo era um assunto em pauta. Os judaizantes, eles se vangloriavam de sua perfeição, quer for como judeus que professavam guardar a lei na sua inteireza, quer como judeus cristãos que se gloriavam da circuncisão, que a gente percebe nos escritos de Paulo, e já os gnósticos, que também estavam presentes naquele tempo, eles se julgavam perfeitos por acreditarem ser iluminados. Mas Paulo nega que tudo isso que possuem, ou que dizem possuir, que seja isso perfeição. O apóstolo Paulo fala, nada disso, isso aí não é perfeição não. Não é isso. Meus amados, a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade. O orgulho espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade. A igreja de Sardes, ela julgava a si mesma uma igreja viva, lá em Apocalipse 3:1. Ela julgava, mas na avaliação de Jesus, ele disse que essa igreja era morta. Olha que coisa! A igreja de Laodiceia se considerava uma igreja rica e abastada. Mas olha como que Jesus considerou em Apocalipse 3:17, uma igreja pobre, cega e nu. Sansão, ele pensou que ainda tinha força, quando na realidade ele tinha perdido. Juízes 16, versículo 20. A espiritualidade de uma igreja, e por igreja, entenda cristãos. A igreja está longe de ser as paredes que nos cercam. Aqui é um templo que nós nos reunimos, mas a igreja são as pessoas que estão aqui dentro. A espiritualidade de uma igreja, ela começa não pela superioridade espiritual, mas pela humildade. E o reconhecimento que precisa buscar mais a Deus. Nós nunca podemos nos dar por satisfeitos na busca a Deus. E isso é tão verdadeiro que quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais nós queremos. É uma fonte que nunca se esgota. É um conhecimento que nunca se acaba, é um amor e uma graça que não tem fim. E nós não podemos nos dar por satisfeitos. E a humildade, ela está nisso, em reconhecer que precisamos de Deus. O próprio Cristo, lá no texto de João 15, quando ele vai falar acerca da videira, ele diz assim, que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Então, se nós estamos batendo no peito e achando que nós resolvemos a nossa vida, que nós conseguimos, está nos faltando a humildade. Humildade. Se Deus não quiser, a gente não consegue nem levantar da cama no dia seguinte. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que te dá força para você levantar e persistir, prosseguir, mesmo em meio a dificuldades. Mesmo em meio a tribulações, adversidades, problemas. É Ele. Nós precisamos de Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa luz. Ele é a fonte que nos sustenta. O segundo elemento essencial é a dedicação. Paulo, ele diz, uma coisa faço. Ou seja, ele estava insatisfeito, mas peraí. Eu preciso ser dedicado, eu preciso fazer alguma coisa para romper com essa insatisfação. Ele tinha os seus olhos fixos na meta e não se desviava do seu objetivo. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Ele não se deixava distrair por outros interesses. A sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, que não é apto do reino de Deus. Isso está lá em Lucas 9, versículo 62. Marta, ela ficou distraída em meio às muitas coisas, quando Jesus vai dizer para ela que só uma coisa era necessária. Isso está lá em Lucas 10, versículo 42. E há cristãos que dividem a sua atenção com as muitas coisas. Então Deus, ele fica só com as sobras, só com as migalhas. As muitas coisas consomem o nosso tempo. São como as sementes que são lançadas em meio aos espinhos. E esses muitos concorrentes, quando Jesus vai contar aquela parábola, ele diz que esses muitos concorrentes, eles vão sufocar a semente e ela não frutifica. Isso está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 7, 18 e 19. Meus amados, nós devemos nos concentrar na obra de Deus. Na vida com Deus. Nós precisamos ter dedicação. E embora muitas coisas tentem roubar o nosso foco, o nosso coração não pode de maneira nenhuma estar dividido. Não pode. E quando eu falo de obra de Deus, não quer dizer que você precisa vir morar aqui na igreja. Não, não é isso. Mas você precisa fazer a diferença aí fora. No seu trabalho, onde você estuda, na sua casa, na sua vizinhança, nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos ser cristãos em parte do tempo. Nós precisamos ter valores, princípios. E nós precisamos viver fazendo jus ao Cristo que morreu na cruz para nos conceder essa maravilhosa graça. O que fazemos na vida, no que diz respeito à nossa vocação, em meio às nossas atividades, não deve nos fazer resumir quem somos na vida. Mas para isso nós precisamos ter os olhos fixos na mente e no nosso coração, na identidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Você não é aquilo que você estudou para ser. A sua profissão, aquilo que você dedica na semana para você estar lá executando, na sua vocação, no seu ofício. Você não é isso. Mas a sua primeira identidade é amado de Deus. E nós precisamos entender isso. Que a nossa identidade nós só encontramos em Cristo Jesus. Mas acontece que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de descrever e dizer quem são. Você pergunta para alguém, quem é você? Depois do nome, a primeira coisa que a pessoa começa a dizer é aquilo que ele faz. Ah, eu sou professor, eu sou um psicólogo. Não, isso não é você. Meu amado, você é amado de Deus. Essa é a sua primeira identidade, é o mais importante. É o mais importante. O terceiro elemento essencial é direção. O apóstolo Paulo, ele mostra a necessidade imperativa de termos direção clara e segura nessa corrida cristã. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quem corre em uma competição não deve olhar para trás, por cima do ombro, a fim de calcular a distância que já percorreu, nem como vão os concorrentes, mas deve fixar-se na meta de chegada. Porque se ficar olhando para trás, por cima do ombro, vai perder a concentração, vai tropeçar, vai perder a direção, a velocidade, enfim, não vai conseguir alcançar o objetivo. Não sei se você já teve essa curiosidade de observar um corredor lá no atletismo. Mas eles ficam muito para frente ali. O máximo que ele dá uma olhadinha às vezes é para o lado. Mas se ele torcer o pescoço para trás, ele vai perder a direção, ele vai sair da faixa, ele vai sair do rumo, ele vai tropeçar, ele vai cair. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado. Se não esquecermos o passado, a vida no presente será um fardo. E o olhar para frente será sem esperança. E o problema é que muitos estão presos lá no passado. Lá naquilo que fez e que fala, puxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter agido diferente. E já foi, passou, é para frente que a vida acontece. Quanto ao passado, nós não podemos nos garantir nos nossos méritos. Caso contrário, nós não vamos conseguir descansar na graça de Deus. O que era lucro para o apóstolo Paulo, pautado nos seus méritos, ele considerou como perca por causa de Cristo. E assim ele se abriu para viver a graça de Deus. O olhar para trás em um saudosismo do passado é muito perigoso. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela desobedeceu a ordem que foi dada pelo anjo a serviço do Senhor. E ela virou uma estátua de sal. Está lá em Gênesis 19, versículo 26. Se José, do Egito, tivesse guardado ressentimento acerca do seu passado, quando ele foi maltratado pelos seus irmãos, ele não estaria na direção correta de perdoá-los. Não estaria. Mas é lindo ver você acompanhar a história, que quando nasceu o filho primogênito de José, ele deu o nome de Manassés, que significa perdão. Olha só, Isso está lá em Gênesis 41, versículo 51. Nós não podemos, meus amados, viver esse saudosismo. Nós não podemos ficar presos no passado. Porque a vida acontece no presente. E é constituindo história no presente que nós teremos um futuro maravilhoso. O quarto elemento essencial é a determinação. Paulo diz, prossigo para o alvo. E esse verbo usado aqui no versículo 14 e também no 12, ele tem o sentido de esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo de maneira insaciável a sua presa. Um indivíduo, ele não se torna atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros, assistindo filmes de histórias inspiradoras, torcendo nos jogos lá na arquibancada. Não é assim que ele vai se tornar um vencedor. Isso pode influenciar, pode inspirar, mas o atleta bem-sucedido é aquele que entra nos jogos e que se mostra determinado a vencer. A gente precisa dar um passo além. A gente precisa ter essa determinação que o apóstolo Paulo tinha. Antes, o apóstolo Paulo ele perseguia os crentes. Né? Não é isso que a história vai narrar acerca dele? Quando Estevão foi apedrejado até a morte, o texto vai dizer que ele estava lá e consentia acerca de tudo. Vai dizer quem era ele, as Escrituras Sagradas, que ele entrava nas casas e pegava lá cristãos, arrastava para fora, jogava na prisão, outros morriam. Antes ele perseguia os crentes. Agora ele persegue como caçador a vocação de uma vida em Cristo e do encontro com o próprio Cristo. A palavra grega escopos, alvo, é encontrada somente aqui, levando em conta todas as cartas paulinas. E significa a fita diante da meta, no final da pista, a qual o atleta ele dirige o seu olhar. É somente aqui, em todos os escritos paulinos, que aparece essa palavra, que é escopos no original, que significa alvo. Meus amados, nós cristãos, nós devemos ter, no mínimo, a mesma determinação para lutar pela igreja e pelo reino de Deus que nós temos pelos estudos, pelo trabalho, pelo esporte, pelo dinheiro. E qualquer coisa que nós empenhamos, a nossa força, a nossa energia, o nosso tempo, de maneira árdua. E se nós fizermos assim, aí então vai ser possível haver uma grande revolução no mundo e esta para o bem. No mínimo, a mesma força e a mesma dedicação que nós temos para essas coisas todas que consomem o nosso tempo. O apóstolo Paulo, ele busca com muita determinação o prêmio da soberana vocação em Cristo, em Deus. E no final da corrida, o vencedor ele era convocado da pista ao estádio a comparecer diante do banco do juiz a fim de receber o prêmio. E esse prêmio, antigamente, ele consistia em uma coroa de louros, apenas para o vencedor. É assim que diz a história. Em Atenas, desde os tempos de Solon, o vencedor olímpico, ele recebia também a soma de 500 dracmas. E era permitido participar do banquete promovido pelo tesouro público, e era concedido ele sentar-se no teatro em lugares de primeira classe. E esse era o prêmio de um vencedor. Mas com isso, meus amados, fica bem claro que na corrida terrena, o prêmio é perecível, e sempre foi. Mas na celestial, o prêmio é imperecível. Na primeira, apenas um pode vencer. Em 1 Coríntios 9:24 vai dizer isso também. É só um que ganhava, é só um que recebia essa coroa. Mas, na última, todos os que amam a vinda de Cristo recebem também. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse é o prêmio, meus amados. Paulo, ele não corre por causa de prosperidade, por saúde, por sucesso, por fama. A sua ardente aspiração é Jesus Cristo. É Jesus. E nenhum de nós se coloca por si mesmo em movimento rumo a Deus. Nenhum. Ninguém confecciona pessoalmente o prêmio da vitória. Contudo, não obteremos esse prêmio da vitória se nós permanecermos sentados à beira do estádio, refletindo sobre ele, nem se nós fizermos declarações corretas acerca dele. Tampouco nós seremos levados até ele em um automóvel da graça. Não é isso que vai acontecer. Nós temos que caçá-lo com o empenho de todas as nossas forças. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se a gente ficar sentado assistindo, não faz muito sentido, não. A vida é dinâmica, ela está em acontecimento. A graça não é razão para estacionarmos. Mas nós precisamos cooperar com a graça de Deus nas nossas vidas. O quinto e último elemento essencial que Paulo nos apresenta é a disciplina. Paulo conclui o seu pensamento dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que a concordância com ou a discordância do seu ensino seria um assunto indiferente. E que aqueles que discutiam o seu ensino teriam então as suas próprias opiniões e decisões. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele ainda está enfatizando a figura da corrida. Nós precisamos entender muito bem que aqui ele continua falando da corrida. A palavra grega estoquem, que aparece aqui, andemos, é um termo militar que significa permanecer em linha. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, permaneçamos em linha. Não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor, ele também precisa obedecer às regras. Toda corrida, todo esporte, traz junto as suas réguas, as suas regras, né? Melhor dizendo. Nos jogos gregos, os juízes, eles eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos. O atleta que cometesse qualquer infração que ele cometesse, ele era desqualificado. Ele não perdia a cidadania, apesar de desonrá-la, porque uma pessoa que quebrava regras, ele estava desonrando a sua cidadania. Mas ele perdia o privilégio de participar e de ganhar um prêmio. E nesses versos finais, Paulo, ele vai enfatizar a importância de os cristãos lembrarem as regras espirituais que se encontram na palavra. Mais tarde, o apóstolo, ele ensinou esse mesmo princípio para Timóteo. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo 2,5. 2 Timóteo 2,5. Igualmente, O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E esse é um grande equívoco da graça no nosso tempo. Não, é graça, está tudo liberado, está tudo certo. Não tem norma, não tem regra, é graça. Ele já pagou, ele já sabia que eu era assim, ele já sabia que eu ia fazer assim. E não é isso que o apóstolo está dizendo. Muitos textos que usam para falar da graça é de Paulo, que também diz isso. Então nós precisamos conhecer a ferramenta da hermenêutica, que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Nós precisamos olhar a palavra como um todo. Nós precisamos olhar para essa palavra à luz de outros textos para poder compreendermos. Um dia, todo cristão vai se encontrar diante do tribunal de Cristo. É o que diz Romanos 14, versículo 10 a 12. E o termo grego para tribunal é bema, a mesma palavra usada para descrever o lugar onde ficavam os juízes olímpicos e que eles entregavam os prêmios. Olha que interessante. A mesma palavra para descrever esse tribunal é a mesma palavra para descrever onde ficavam esses juízes olímpicos que entregavam esse prêmio. E se nos disciplinarmos para obedecer às regras, aí então nós vamos receber o prêmio. O Ben Johnson, na Olimpíada de Barcelona, ele perdeu a medalha de ouro na corrida dos 100 metros após constatarem que ele violava as regras. E sabe o que aconteceu naquela Olimpíada? Ele precisou devolver a medalha. Olha que vergonha. Para chegar ao fim e receber o prêmio, é necessário levar a sério as regras de Deus. Nós devemos correr sem carregar pesos inúteis que o pecado nos proporciona. E nós precisamos olhar firmemente o nosso alvo. Colossenses 1, versículo 28 diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Eu acho muito enfático esse todo, para poder dizer que nada passa batido. É necessário perseguirmos a perfeição, meus amados. Nós precisamos ter o anseio pela conquista do alvo com a qual Deus nos chamou. Muitas pessoas falam assim: ah, não, ninguém é perfeito. Mas não é porque ninguém é perfeito que a gente vai viver a imperfeição de forma acentuada. A perfeição é sempre um alvo a ser buscado. Nós só conseguimos ter em Cristo Jesus. Mas nós precisamos melhorar como cristãos, como seres humanos. Como pai, como esposa, como filho. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos acertar hoje aquele erro que nós cometemos ontem. E amanhã nós precisamos ser melhor do que nós fomos hoje. E esse deve ser o nosso alvo. A gente não pode estacionar na vida. Sim, a salvação é gratuita. Mas é necessário termos a ambição de conhecer a Cristo cada dia mais. Participar dos seus sofrimentos e vivenciar o seu poder. Ele mesmo ele vai dizer, em muitos momentos, que nós devemos fazer isso. A palavra de Deus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas parece que a gente pega esses textos, embora é uma citação do Antigo Testamento, aí falou no Novo Testamento, fala assim: não, esquece aqui. Acho que o... Nesse momento aqui, o escritor do Novo Testamento, ele bateu a cabeça, isso é uma coisa que está lá atrás. E não! Deus, ele está presente na vida. E sem santidade, a gente não consegue enxergar Deus na vida presente. Deus está na vida do irmão. Deus está te abençoando e te proporcionando muitas coisas ao longo da sua semana. Mas pode ser que eu e você não tenhamos olhos para ver, porque está nos faltando a santificação. não julguemos ter alcançado de forma a estacionarmos. Deus quer aperfeiçoar as nossas vidas e podemos ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que traz à tona o poder de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Deus quer usar a sua vida. Mas a super espiritualidade, o fato de considerar que já alcançou a linha de chegada, esse é o maior indício de quão longe nós estamos. Quando a gente olha e fala assim, não, eu não tenho nada mais para melhorar. Não, já, rapaz, comparado ao que eu era, está bom demais. Não está não, meu amado. Deus está falando para você nessa noite que não está bom não. Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer lapidar, Ele quer trabalhar na sua vida mais e mais, e você precisa se entregar nas mãos dEle. O cristão deve viver entregando o seu melhor, entendendo que a graça nos completa, mas isso nunca pode ser algo para nos conformarmos, e sim para nos constrangermos. A graça de Deus precisa nos constranger, despertar em nós a profunda gratidão, e essa deve nos levar a buscar a Deus com mais intensidade. O objetivo final é o da ressurreição. Nos esforçamos, corremos, nos entregamos, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Isso é diferente. É nos portar como salvos em Cristo Jesus. É nos portar como um cidadão do reino dos céus. E é assim que nós devemos fazer. É se portar como um salvo na imitação do Cristo, avançando na sua direção, se portando de maneira adequada para essa corrida, à luz da palavra do Senhor. Então, meus amados, insatisfação, dedicação, direção, determinação e disciplina. Esses são os elementos que eu encontro no texto e que pode nos nortear a sermos mais efetivos na corrida proposta para a glória do Senhor. Não se conforme sendo um espectador. Seja um corredor para o encontro com o nosso Deus. Feche seus olhos.